Blog Talk Radio.
Boa tarde, este é mais o programa Patriota Voz da Resistência com Henrique Guilherme. No programa de hoje eu vou falar sobre anarcocapitalismo e sobre o plano da Rússia para as igrejas no mundo e também o plano dele para o mundo em termos políticos, mas principalmente vou falar da questão religiosa. Mas antes de começar, eu gostaria de mandar aqui um abraço a todas as pessoas que estão ouvindo e comentar algumas situações que aconteceram durante a semana que são importantes para a gente ter algum tipo de alinhamento, não apenas de opinião, mas de argumentação, porque eu vejo que muita gente tem a mesma postura ao saber algumas reportagens que eu, mas às vezes eu fico acanhado de rebater, acanhado de debater, acanhado de, ao receber um argumento, não sabe como responder. Então, vou comentar aqui o caso do Papa Chiquinho falando merda, né? Que parece que desde o começo do ano ele abriu a porteira do inferno na boca dele e ele só tem falado merda. Todo dia ele fala uma merda. E só nessa semana ele falou duas. A primeira, ele mais ou menos justificou o atentado terrorista de Paris, apesar de ele ter dito não, apesar de ele ter feito aquele jogo bem à esquerda, aquele jogo de esquerda, eu não defendo a violência, mas eu defendo Cuba, eu defendo os meios para tal. Então, ele, ao comentar o caso do assassinato dos cartunistas e dos policiais no atentado do Charlie Hebdo, ele diz que se alguém ofende a mãe dele, então ele vai responder com soco, mesmo amigo dele. Se falar mal dele, se ofender ele, ele responde com soco. Isso daí abre espaço para uma série de argumentações inúteis, ok? Para a esquerda. Isso daí justifica, pelo menos, uma reação dos muçulmanos contra o jornal. E o que é mais engraçado é que esse filho da puta do Papa Chiquinho, ele, quando vai falar de Israel e Hamas, ele não fala que é direito também dos israelitas responderem se o Hamas e os palestinos mandam foguetes de praticamente todo dia em território israelense. Então, parece que essa regra dele de que se alguém ofende ele ou a mãe dele, em qualquer termo, ele vai levar um soco dele. Mas se vocês jogarem um foguete contra o Papa Chiquinho, provavelmente ele vai pregar a paz entre os dois, porque nesse caso aí é uma exceção. Então, eu só estou falando essa questão do Hamas e Israel para mostrar a postura que é completamente ilógica desse Papa vagabundo, ok? Ao mesmo tempo que ele fala de paz numa região que está tendo guerra, e a gente sabe quem está promovendo essa guerra, a gente sabe quem está dando início a isso, sabe que não quer que o Estado de Israel persista, sabe o que eles fazem com os judeus em todos os lugares do mundo. Uma amiga minha visitou Jerusalém em 2013. Ela contou que achei engraçado porque palestino e árabe, eles encontram em Israel em todo lugar, inclusive no bairro judeu de Jerusalém. Eles viram ali palestinos vendendo comida, enfim. Agora, você não encontra um bairro muçulmano. Ela disse que o namorado dela estava usando uma camisa de Israel, que fazia alguma referência a Israel, porque estava escrito em hebraico, e ele recebeu um empurrão, mas aqueles encontros de rua, que às vezes é sem querer, ele achou que não tinha sido proposital, continuou andando, uns 10, 20 minutos depois recebeu outro. Aí eles perceberam que era por causa da camisa, as pessoas estavam olhando para eles falaram ali com o pessoal que recomendaram ele sair dali, porque não pode usar camisa hebraica, e fala hebraico, então que defende Israel, no bairro islâmico de Jerusalém. Então, esse retardado do Papa Chiqui, ele tem dois pesos, duas medidas. Então, se a questão for ofensa contra o Islã ou contra a mãe do Papa, não, aí pode retaliar porque é legítimo, enfim, na cabeça retardada do Papa Chiquinho. Mas se o caso for jogar bomba contra judeus, não, aí não pode. Vamos falar de paz universal. Isso daí é muito perigoso, inclusive vai ter, na segunda parte desse programa, quando eu falar sobre o plano da Rússia, o plano de Vladimir Putin para a sua religião, eu vou comentar de novo um pouco mais isso. E a outra porcaria, assim, outra coisa que eu tenho que esclarecer aqui é que quando ele fala que uma ofensa pode ser respondida dessa forma desproporcional, com soco, ele está dando o caso dele, mas as pessoas podem entender do jeito que bem entenderem. Às vezes a pessoa acha que ser chamada de boba ou idiota é tão grave quanto ofender a mãe dele, principalmente se a pessoa não tiver uma boa relação com a mãe, ou não conhecer a mãe. Então, na cabeça do povo mais ignorante que segue o retardado do Papa Chiquinho, isso é perigoso. Outra coisa perigosa que aconteceu nessa semana foi ele ter dado respaldo a essa questão do aquecimento global antropogênico. A gente sabe, por meio de estudos, que a temperatura da Terra ela não está crescendo desde 1999, 1998, e que o IPCC, que é o órgão da ONU, que cuida disso, ele foi pego em fraude para poder dizer em 2007, 2008 que a temperatura global estava aumentando. Então, na melhor das hipóteses para a esquerda, o que para a gente, nós temos certeza de que não está tendo nenhum tipo de colapso climático. Mas para a esquerda, na melhor das hipóteses, se for um esquerdista honesto, se é que isso existe, não vai ter certeza sobre o aquecimento global. E muito menos certeza sobre a participação do homem no aquecimento global. Quem tem uma palestra muito boa sobre isso, eu acho que é Marco Felício, Ricardo Felício, que é um geólogo, especialista em clima, e ele tem uma palestra que mostra que a participação do homem na emissão de gás carbônico é inferior, mesmo contando com todas as indústrias e toda a produção de gás carbônico produzida por carros. É menor do que a contribuição de gás carbônico que os insetos da Terra produzem. Para se ter uma ideia, é menor que 0,5% o que o homem produz na contribuição de emissão de gás carbônico na Terra. Menor que 0,5%. E, se eu não me engano, é bem menor do que isso. Eu estou falando 0,5% porque eu sou conservador. Então, para vir esse retardado, esse farsante do Papa Chiquinho, para dar certeza, porque ele falou ali com um contexto de muita autoridade, né? Qual é a fonte do Papa Chiquinho? Leonardo Boff, que foi consultado recentemente por ele para falar sobre clima. É uma das fontes que esse vadio, né, que está infiltrado aí na igreja dos católicos, usa para dizer, com a certeza que ele acha que tem, que o aquecimento global está acontecendo. Não se, ele fala, não se sabe muito sobre isso, mas eu tenho certeza que o homem tem participação nisso. Ou seja, ele está ali sujando até a imagem da figura do Papa, ok? Não dele, dele não, porque ele é um retardado, ele é tudo isso que eu já falei. É filho da puta, é ignorante, é tudo que é merda. Mas a imagem do Papa fica comprometida, porque agora fica estabelecido que o Papa pode mentir, o Papa pode falar coisas sem conexão com a realidade, o Papa pode fugir do que está escrito na Bíblia. Foi Jesus que falou para dar outra cara a tapa. Ok? É claro que precisa ter um entendimento em relação a isso. Quando se fala da outra cara a tapa, tem uma série de outras situações na Bíblia que se manda fazer alguma coisa até mais grave. Por exemplo, infanticídio. assassinar crianças. Deus fala, Deus lá manda na Bíblia, né? A comunidade apedrejar a pessoa que faz isso, porque é grave. Agora, quando Jesus estava lá no Sermão da Montanha, falando para dar a cara a tapa, virar outra cara, se alguém pega uma túnica, você dá outra, isso daí é parábola. Jesus nunca negou isso daí. As pessoas sabem que Jesus falava em parábola. E ele estava falando para uma comunidade onde havia, eventualmente, argumentações e debates entre as pessoas, e algumas pessoas pisavam no pé das outras e outras pessoas chateavam as outras, e ele estava falando nesse contexto. Quando Jesus fala, ah, se alguém te der um tapa, dá outra cara a tapa, isso daí não é absoluto, até mesmo porque isso daí implicaria, ah, se alguém estuprar uma de suas filhas, dê a sua outra filha. Jesus nunca quis perpetuar o erro. Jesus nunca quis, por exemplo, quando ele fala, se alguém rouba uma túnica, dá outra túnica, nunca falou no contexto do roubo, porque Jesus não quer propagar o roubo, ele não quer incentivar o roubo. Daí uma parábola é uma explicação para um povo, uma família, para uma comunidade onde não tem ladrões e não tem nada muito mais grave. Mas ele falou exatamente nesse sentido de que se alguém te ofende, não é para você sair no tapa com ela. Ok? Isso daí, pelo menos eu acho que isso daí muitas pessoas vão. Então, é o segundo grande equívoco desse vagabundo que eu tenho que denunciar aqui, e eu fico com muita pena da Igreja Católica que está sendo muito maltratada por esse vagabundo que está na cabeça, né? Uma outra coisa extremamente perigosa que foi feita nessa semana foi uma reportagem, na minha concepção, na minha opinião, fraudada, forjada, em que o Globo, ok, o jornal Globo, propagandeou que uma mulher muçulmana, uma convertida ao islamismo, foi apedrejada em São Paulo. E tem uma série de coisas estranhas nesse caso que a gente tem que comentar, e eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a grande questão aqui é que não tem nenhum tipo de prova. Okay? Da mesma forma que a mídia propaga alguns crimes contra homossexuais, como se fosse homofobia, e depois a gente descobre que quem matou o homossexual foi um outro homossexual, e não tem nenhum tipo de desculpa do jornal. O jornal nunca viu um jornal demitir esses vagabundos que primeiro prega que o carinha foi morto por causa de raiva contra o homossexualismo. Isso daí para criar uma falsa impressão de que na sociedade brasileira tem ali os evangélicos, as pessoas conservadoras, que detestam, que têm medo de homossexual. Então, já vi muita reportagem dessa, que depois foi desmentida, e jornalista vagabundo vai preso. Não, não quer nem que vá preso, mas ele não vai demitido. As pessoas que assinam essas merdas, elas não retiram a assinatura. Eu já retirei até a minha assinatura da Veja por causa disso. Porque a Veja não demite vagabundos que estão lá. Ok? Eu entendo que a Veja está fazendo um bom trabalho, mas alguns jornalistas da Veja. Eu gostaria, se tivesse uma. Olha só, sua contribuição vai para tal e tal, tal jornalista que está fazendo esse trabalho, que eu conheço. Então, tipo, com certeza eu voltaria a assinar a Veja. Mas enquanto eu tiver a noção de que eu vou sustentar vagabundo, vou sustentar Caio Blinder, não vai acontecer de eu assinar Veja. Então, eu tenho acontecido muito isso, e eu acho muito estranho porque no Brasil ninguém se pega com pedrada. Isso daí provavelmente estava na cabeça da mulher, que é meio lesada, né, por ter se convertido ao islamismo. Ela tem essa visão de Oriente Médio, em que as pessoas apedrejam umas às outras, e tentou aplicar aqui para o Brasil, onde isso não acontece. Ok? Eu andei comentando isso, a única pessoa que eu conheço que foi apedrejada foi meu irmão, quando a gente era criança, estava no meio de um barco, e o nome do moleque lá jogou uma pedra na cabeça do meu irmão. O único caso que eu conheço. Nem comentários de levar pedrada eu já ouvi. É claro que, eventualmente, muitas pessoas têm aí seus casos, pequenos casos pessoais, mas dar pedrada na rua em pessoas que são diferentes, eu nunca vi. Nunca vi, acho que muita gente vai concordar comigo, também nunca viram. E o problema dessa reportagem e o problema desses jornalistas vagabundos é que eles não notam que, ao pregar uma mentira, eles podem estar criando. E é o que eles querem. Eles querem criar um momento para provar na cabeça deles que o Brasil é um país de pessoas que agridem pessoas diferentes. Eles não estão nem falando de islamofobia, né? Porque se joga pedra, não tem medo. Então, ele está criando um contexto para dizer que o Brasil não gosta de pessoas muçulmanas que se manifestam de uma forma agressiva. Ok? E isso é perigoso porque pode ser usado por retardados do islamismo para promover terrorismo aqui no Brasil. Ok? Muito perigoso isso. Essa iniciativa aí do jornalista vagabundo, que não dá uma prova, é mais ou menos o seguinte: vem a muçulmana, diz que foi apedrejada, mostra a pedra, mas não mostra o hematoma. Ok? Não mostrou o hematoma. Meu irmão, quando levou uma pedrada, quem deu a pedrada era uma criança, a gente foi para o hospital para dar ponto lá na cabeça dele, para ter uma ideia. Então, ela vem com essa ideia que a pedra que me jogaram, não, papo furado, papo furadíssimo. Começa por aí. A segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, caso Miriam Leitão, que depois de 40 anos diz que foi torturada na ditadura militar brasileira, enfim, qual a prova? Ela fala isso e, de repente, a gente tem que acreditar. Qual a prova? Qual são as duas, três pessoas ali que confirmam com autoridade o que ela disse? Não tem. Ela só falou: eu fui torturada e dane-se. E as pessoas têm que automaticamente acreditar em mim. Eu não acredito, ela é uma retardada. Tipo, quem leu o que ela escreve, então quem já assistiu os comentários dela, sabe que ela não pensa direito. Então, não é qualquer coisa no jornal, aí de repente aquilo é verdade. Não é. E uma outra coisa interessante, tem uma reportagem da CNN em espanhol aqui no Brasil, mostrando um culto islâmico, eu acho que foi no Rio de Janeiro. E no meio desse culto, levanta um muçulmano, tira a camisa dele era a que estava por baixo, fazia apologia ao Estado Islâmico, ao ISIS. E ele grita com o sacerdote, né, com o padre islâmico, eu sei que não é esse termo, mas com se eu não me engano, é mulá ou imã. E ele grita com ele, dizendo: sim, o terrorismo é certo, a gente tem que acabar com a civilização ocidental, a gente tem que promover a jihá. E nenhum dos muçulmanos ali se levantou para tirar ele dali ou para criticar ele, ficaram de boa. O engraçado é que no mesmo dia eu vi um vídeo de um programa em Israel mostrando uma situação forjada em que o dono de uma cafeteria não vendia café por uma mulher vestida como árabe. E os próprios judeus defendiam ela. Ok? Que é o que se espera da nossa sociedade. Ok? Eu tenho certeza que muita gente ia fazer isso, principalmente vendo que se trata de uma mulher muçulmana, que é, como eu já não canso de dizer em todos os posts que eu falo sobre islamismo, é provavelmente uma das categorias mais oprimidas no mundo, é a mulher no mundo muçulmano. Se a gente quiser levar para frente essa agenda de combater esse islamismo radical, a gente tem automaticamente 50% da população deles ao nosso favor. Infelizmente, esses 50% da população deles não tem poder para fazer muita coisa, mas pelo menos a gente tem muita gente para apoiar a nossa agenda. Então, esse tipo de retardado que a gente sabe que está no Brasil, não sei se está sendo investigado, e pior, pode pegar essa reportagem, que eu acredito que seja falsa, como justificativa para promover algum tipo de atentado terrorista contra pessoas de bem. Então é muito complicado. Eu vim no Globo, que eu já não acompanho há muito tempo, e vim com essa reportagem lixo, que não traz nenhum tipo de informação confiável Só fala que a mulher disse que foi agredida e que não é a primeira vez. Prova, é simples. E prova. Jornalismo não é só dizer contar o caso. Tem muito caso também de gente que viu ET, tem gente que diz que foi abduzido, foi para o espaço. Por que não coloca lá também? Se é assim. Vamos lá, tem gente que fala que já com esses três, quatro colegas que falam que já viram disco voador, que viram ET. E por que não coloca isso no jornal? É fácil fazer jornalismo hoje no Brasil lixo, onde 500 mil pessoas, né, 500 mil adolescentes, meio milhão de adolescentes, zero no Enem, tiram zero no Enem, não sabem fazer uma redação. É um país assim, claro que vai ter reportagem lixo no Globo, é claro, não tem nenhuma dúvida. E a última, que eu não vou comentar muito, para não ficar com muita raiva de quem não concorda, é a questão do brasileiro que está indo lá para o inferno amanhã, lá na Indonésia, né? Eu acho que tem um brasileiro que estava traficando drogas, foi encontrado com 10, 9 quilos de cocaína na Indonésia. Ele vai fazer merda na Indonésia e quer que tenham pena. Aí, tipo, foi condenado à morte. É claro que toda a esquerda que apoia o terrorismo, toda a esquerda que não tem solidariedade com os judeus quando morrem, com os franceses quando morrem, são os mesmos que vão ter peninha do traficante de drogas que levou lá 9 quilos de cocaína para a Indonésia. Então, o que eu tenho a dizer em relação a isso é bem feito, feito por merecer. Aqui se faz, aqui se paga. Então, não vou nem comentar muito, vou ver quem eventualmente discorda e talvez eu faça algum comentário depois. Mas o que eu vou falar hoje é sobre o anarcocapitalismo, porque isso é errado, ok? Tem um livro que eu não qual químico é. Mas ele comenta a teoria das cordas, ok? Assim, é um químico que fala sobre a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma teoria da física, uma teoria, só uma teoria, mas não que nem a teoria, outras teorias, tipo da gravidade, evolução, uma teoria que inventaram, que eu nem sei porque tem categoria de teoria. Porque, como os senhores vão ver, o que esse cientista diz, essa teoria não é nem errada. Ok? Ela não tem nem necessário para ser considerada errada, porque é completamente louca, que diz que o universo, na verdade, tem 12 dimensões, mais 2 dimensões possíveis, e enfim, e são cordas que vibram e interagem. É uma merda de teoria. E da mesma forma, o anarcocapitalismo é uma falácia do começo ao fim. Quando eles misturam anarquia com capitalismo, já fuderam tudo, ok? Já assim, nada testado de burrice. Eu vou comentar aqui como desmascarar, ou então descaracterizar as defesas do anarcocapitalismo. Vou dar 8 argumentações, são argumentações relativamente longas, mas a gente tem tempo. Enfim, eu vou falar sobre a agenda da Rússia para a sua igreja e para o mundo. Ok? Vou mostrar, falar aqui sobre Putin, vou falar sobre a Igreja Ortodoxa Russa, mas eu não vou entrar muito em detalhes, eu vou só revelar os planos deles. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui num pequeno intervalo, vai ser um intervalo relativamente grande, porque eu vou colocar o hino da Proclamação da República, e assim que ele terminar, eu sou de volta. Então, muito obrigado, agradecendo a todas as pessoas que estão ouvindo. Agora eu vou ver direitinho quem está ouvindo, para depois agradecer no começo do próximo bloco. E é isso. Muito obrigado, fiquem com o hino da proclamação e até o próximo bloco.
lembremos que escravos outrora têm cabido em seu nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas em mãos são tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que é duro, brilha avante da pátria saudade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas da tempestade, já cantamos.
Patriota Voz da Resistência, agradecendo a participação de todos, dos meus pais, meu pai e minha mãe estão ouvindo, Lucas, o Lucas, meu colega, o Lucas Martins, o Bruno Tibério Santinone, vamos ver quem mais está online, Edmar Franco, Ana Duarte, Luiz Ricardo de Mello, Estúdio Criar, Breno Obregon, Gilberto Holanda, enfim, todas as pessoas que estão ouvindo, agradeço a audiência, que o Glaucio Moraes também, o Paulo Roberto Guimarães Mesquita e todas as pessoas que estão ouvindo, muito obrigado. Quem quiser que eu mande um abraço, só mandar aqui uma mensagem para o Patriota, no perfil do Facebook Polemarco Guilherme, que eu respondo e posso até responder perguntas, enfim. Então, como eu estava dizendo, o programa de hoje vai se dedicar principalmente a esclarecer o anarcocapitalismo e mostrar como é uma ideia extremamente inviável. E a gente pode começar pelo conceito. Quando a gente fala anarcocapitalismo, a gente tem uma mistura, uma pretensão de mistura de anarquia com capitalismo. como isso funcionaria na cabeça doida deles. Seria um sistema anárquico, o que que segue? Basicamente, aquelas inspirações mais, entre aspas, mais puras, mais sociáveis, de pensadores como Godwin, como Proudhon, sim, o mesmo Proudhon, o socialismo utópico, ok? Segue esse princípio anárquico, ele também acreditava na anarquia. O comunismo, a propósito, é uma anarquia, é um sistema onde não há poder, que organizam automaticamente com base em um interesse comum para resolver problemas do dia a dia, e também os mesmos princípios de Bakunin, que também é um outro anarquista conhecido, mais conhecido do que esses dois, né? Geralmente as pessoas acham que o Proudhon, ele era só um socialista, enquanto o Bakunin é um anarquista, sendo que na obra do Proudhon, ele é muito mais, entre aspas, mais liberal, mais individualista do que o próprio Bakunin, sendo que o Bakunin, ele participou da Primeira Internacional Socialista. Mas eu vou mostrar aqui como tudo isso se une contra essa segunda pretensão, que é do capitalismo, e como eles pretendem essa sociedade, o que que manteria essa sociedade anarquista, também capitalista. O princípio da não agressão, que eles chamam de PNA, princípio da não agressão. Se os senhores ainda não ouviram falar sobre isso, eu vou falar aqui mais ou menos a definição do PNA, depois eu vou comentar mais sobre isso, mas basicamente o PNA, o princípio da não agressão, quando os senhores estiverem lendo aí nos seus que nos artigos que os senhores costumam ler, o PNA é qualquer violação contra o direito de propriedade é legítimo, ok? É ilegítimo, me desculpem. O PNA diz que qualquer violação contra o direito de propriedade é ilegítimo. Não importam as consequências de se abster de cometer tal violação. Que pode parecer uma coisa interessante, mas os senhores vão ver o que tem de errado com isso. E eles definem agressão como agredir ou ameaçar agredir outrem ou a propriedade de outrem. Então, isso forma o PNA, e eles acreditam nessa utopia. Uma coisa só eu tenho que conceder aos anarcocapitalistas. Eu considero o comunismo um anarquismo distópico, ok? É uma distopia. Eles imaginam um mundo que, para mim, quando eu analiso, é distópico. Já o anarcocapitalista, ele é um pouco mais utópico. Por quê? Porque ele acha que todas as pessoas vão acreditar nesse princípio, ou seja, eles visualizam um outro ser humano, né, que seria o homo anarcocapitalisticus, e que todos, ou a maior parte da sociedade, acreditasse nisso ao ponto de manter a sociedade anarcocapitalista. Pode haver, sempre há exceções e pessoas que não concordam, mas na cabeça do anarcocapitalista será um anarquismo onde as pessoas respeitam o direito de propriedade. O que que vai manter essa ideologia do direito da propriedade no sangue das pessoas? Eles não dizem. Ou seja, é uma teoria furada. Por isso que os senhores, apesar de alguns conhecerem o Rothbard, o Molyneux, eles não são tão conhecidos, porque é uma porcaria mesmo, ok? O conservador sério, ele é mais para o libertário, que é um libertário, diria até minarquista, ou seja, um Estado mínimo, mais um Estado com suas funções, claro, mais um Estado mínimo, mais um Estado, ou seja, não anarquista, que defende uma não intervenção, então, não um excesso de intervenções do governo na atividade econômica. Os conservadores, me desculpem, aquelas pessoas, os libertários mais imaturos ou então mais enganados, até mesmo porque eu conheço anarcocapitalistas que, aliás, me desculpem, eu conheço um anarcocapitalista que me parece ser uma pessoa muito inteligente, genial, mas ele segue um pouquinho disso. Nas conversas que eu tenho com ele sobre economia, enfim, parece que ele é um conservador, mas quando fala sobre anarcocapitalismo, parece que ele fala que é anarcocapitalista. E eu não entendo isso. Para mim é uma contradição, mas eu vejo que a maioria, ok? Não todos, mas a maioria dos anarcocapitalistas são jovens que não entendem porra nenhuma de política, ou não leram porra nenhuma de economia, e estão querendo só ser mais um anarquista com viés de propriedade privada. Mas o anarcocapitalismo, a anarquia é incompatível com o sistema o capitalista, porque são necessários alguns valores que são universais, pelo menos naquele grupo, naquela cidade, naquele estado, naquele país, que são o consenso sobre a propriedade. Eu até digo aqui, às vezes as pessoas confundem hoje, então muitos jovens vão para o anarcocapitalismo, ou então eles entram nessa droga, né? Muitas pessoas acabam encontrando um refúgio momentâneo no anarcocapitalismo, porque a vida está difícil, enfim. Mas eu até reconheço que hoje a sociedade confunde as pessoas. Hoje a gente chama essa porcaria que a gente tem de capitalismo, só que não é. O governo tem intervindo muito na vida das pessoas. O governo tem adentrado, tem controlado demais a atividade econômica. E quando a gente compara esse sistema, entre aspas, democrático capitalista, que já não é nem democrático nem capitalista, com um excesso de intervenção, praticamente o socialismo, com um sistema que promete para eles mais liberdade, eu acho que muita gente fica tentada. Mas não é a comparação correta. Porque o que a gente tem, por exemplo, em Brasília, o que que tem acontecido? Tem um retardado, adivinha de qual partido? Do Partido Ecológico Nacional. Partido Ecológico criou aqui uma lei distrital que não pode ter open bar em Brasília. Ou seja, aqueles shows, aquelas casas noturnas em que os jovens iam, pagavam 50, R$ 60 para entrar, mas que envolvia a consumação, podia gastar com consumação, ele disse que é proibido. Agora proibiu. O que que o filho da puta do tem a ver com como as pessoas se divertem de noite? Tem nada a ver. Então, quando a gente vê essa sociedade que a gente está em um sistema que promete mais liberdade, pode parecer tentador, ok? E para muitas pessoas é tentador. Só que o problema é que quando a gente fala em anarquia, capitalista ou não, ok? A gente fala de anarquia, se eles têm esse anarco no, na frente do anarcocapitalismo, a gente tem que reconhecer três coisas. A propriedade, como consenso, ela não é protegida. A liberdade de troca também não é protegida, ok? Não é protegida de fato. Você pode comprar a sua proteção se você tiver recurso para isso, mas não é protegido de fato. E a proteção da vida também não é protegida. Um exemplo disso é, por exemplo, falam de comércio de crianças e bebês. Eu já vi anarcocapitalista defendendo aí os pais não têm recursos para criar e vender os filhos. É a mesma mentalidade daquele do abortista. Ah, eu não acho que estou preparado para cuidar dos meus filhos. Então eu vou vender meus filhos, então vou matar meus filhos. Não, se protege a vida. Se, estranhamente, né, somos nós os capitalistas que somos contra a comercialização de pessoas. Estranhamente, eu digo para eles, né, que eles não entendem isso. Quando um abortista, por exemplo, fala, ah, o pai não tem condição, então os pais não têm condição de criar bem a criança. Então, eu acho que tem que abortar. Quando a gente para pensar nesse argumento, é mais ou menos o seguinte que está por trás desse argumento, que é uma questão, um cálculo econômico entra na função que vai dizer se uma vida humana pode viver ou não. Então, a esquerda costuma comercializar, e valorizar, em termos monetários, a vida. Nós não. Então, de fato, esse anarcocapitalismo não vai vender nem a não vai defender nem a vida, nem a liberdade de troca e nem a propriedade. Eles esperam que a maior parte das pessoas, ou então que todos, tenham um chipzinho na cabeça com essa ideia da propriedade privada, mas conforme o PNA, que seria também uma parte que os senhores vão ver daqui a pouco, tem muito a ver com a questão da moralidade do ponto de vista dos marxistas, dos socialistas, dos comunistas, enfim. Então, o PNA é a moralidade que existe no anarcocapitalismo. Até mesmo porque, dentro desse conceito, então, até mesmo os fundadores, entre aspas, do anarcocapitalismo, eles defendem aborto, eles não acham que deve ter uma lei contra a pedofilia, eles não acham, ok? É uma anarquia, não tem lei. Então, não deve ter uma lei mais ou menos universal, então, pelo menos na sua região, que defenda as crianças contra o comércio sexual. E isso tem a ver com essa troca da moralidade que nós temos pela moralidade do Rothbard, que, como eu já disse, aceita a morte e assassinato de bebês. É mais ou menos isso. Mas esse é o primeiro ponto. Então, a anarquia automaticamente não tem a ver com o capitalismo. Agora, tem outro ponto. Não é compatível, é o segundo motivo para ser contra, né? Que o anarcocapitalismo, ele não é compatível com a democracia. Mas, felizmente, para eles, né, em termos argumentativos, eles não têm pretensão disso. Eles não querem ser uma democracia. E aqui eu vou fazer só um paralelo rápido em relação àqueles Bakunin, Proudhon, Godwin, que defendiam um sistema que não fosse democrático. Porque a democracia, para eles, para esses anarquistas, socialistas, é um sistema falho. Um sistema de voto, para eles, não vai chegar à melhor conclusão. Por quê? Porque, às vezes, a maioria é burra. E, realmente, às vezes, a maioria é burra. Só que, como o Churchill dizia, a democracia é o melhor sistema... Me desculpe. A democracia é o pior sistema que existe, com exceção de todos os outros. Então, os anarcocapitalistas, eles não têm pretensão de serem democráticos por causa disso. Então, olha só, não é um sistema de votos. Então, pode haver, mas pode haver é muito relativo. Pode não haver também. Eles podem achar que o sistema de voto vai prevalecer, mas não há nenhuma garantia disso. Então, eles falam, não, as pessoas provavelmente vão optar por isso, só que não é intrínseco do sistema. O que é intrínseco do sistema é a anarquia, é não ter leis que, em algumas instâncias, coajam as pessoas a fazer o que é certo. Então, não é um sistema de voto, mas de pagamento, quando muito. Ou seja, não tem voto, mas tem pagamento. Então, você vai votar no que você pagar diretamente. O que é aparentemente uma boa ideia, mas vocês vão ver mais adiante, porque nós, até os minarquistas, não somos a favor desse sistema que não é democrático. Ok? Tem consequências negativas, isso que eu quero dizer. Agora, grupos podem ser formados para gerenciar necessidades comunitárias com base no voto e na contribuição. Ok? Eles podem ser formados. Não é garantia, mas podem ser formados. Gerando, mas isso daí automaticamente vai gerar meta-estados. Dependendo do tamanho desses grupos, a gente pode ter ali um Vaticano. O Vaticano é um país. Liechtenstein é um país. Mônaco é um país. A gente pode chegar a um estado, a um conceito de estado. A gente pode chegar a alguma coisa um pouco maior, então até um pouco maior, como a Suíça ou a Áustria, e aumentando até chegar no Brasil, Estados Unidos, China e Rússia. Então, grupos podem ser formados de forma que esse anarcocapitalismo não é anarcocapitalismo. Só que o meu ponto é que o anarco está lá de propósito, que é para fazer referência, então para justificar quando eles darem as cartas, ok? colocar as cartas na mesa, que eles não quiseram enganar ninguém, que, olha só, a gente sempre foi contra a religião, contra a moralidade, do jeito que vocês conhecem, contra essa proibição à pedofilia. No futuro, aquelas pessoas que promovem isso com mais vigor, elas vão fazer isso. Então, a ideia de anarcocapitalismo é falsa, porque não é, continua um anarquismo. Sempre vai ter uma democracia, então, algum tipo de corpo governamental, por menor que seja, ou então por maior que seja, o que já não seria um anarquismo, em que vão ser formados para gerenciar necessidades comunitárias com base no voto e na contribuição. E que nos estados e até em estados maiores. A outra contradição do discurso anarcocapitalista é que grupos podem contratar serviços de segurança para um bairro inteiro, ou até mesmo para um quarteirão. Só que olha só o que pode acontecer. Alguns podem querer sair do esquema, ok? Alguns podem dizer, ah, não quero. Ah, mas estava no contrato, então procurem me punir no seu tribunal descentralizado privado, que, como é privado, também tem o direito de não aceitar. E isso daí provavelmente vai ocorrer muito, porque eles sabem que não precisam pagar para usufruir dessa segurança comunitária. Por exemplo, um bairro se junta para ter segurança. Só que aí algumas pessoas que têm a segurança, okay, que é bem organizado, ah, não vou pagar porque eu já estou tendo segurança. Se eu não pagar, o cara vai fazer o quê? Me roubar? Não, ele está aqui para fazer a segurança. E o ladrão vai saber? Não. Então, o grupo ou vai cobrar dele, nessa justiça descentralizada, ou vai pagar para alguém assediá-lo para que pague ou deixe para lá. Provavelmente, um argumento que a esquerda, né, os anarcocapitalistas vão usar, é, não, como o interesse do grupo é punir o sujeito de alguma forma, eles podem fazer propaganda para esse bairro são de tal casa. Só que isso é um tiro no pé. É um tiro no pé deles, por quê? Porque eles não querem também que bandidos andem ali pela região. Eles não sabem a moralidade do bandido. Ah, tem um que está protegido, tem outro que não está, enfim. E o próprio cara pode estar ali com sua arma. Então, é um argumento lixão. Ok? Então, é um problema do anarcocapitalismo que não tem como eles resolverem. Sem irem para essa questão, menos um microestado, então um minarquismo. A outra questão é o serviço de lixo. É um exemplo. No serviço de lixo, um dos moradores pode parar de pagar. Isso vai fazer com que o lixo dele se acumule e, se ele quiser, ele pode ali manter o lixo acumulando. A situação pode chegar a um ponto que obriga os moradores a limpar a sujeira dos vizinhos e nas entrantes, incentivando mesmo, ou cobrar dele na justiça. Mas eles também podem chamar a sua empresa de segurança para dar uma lição nele. E caso cobre dele na justiça, né, nessa justiça privada, ele pode decidir não se submeter. Ele pode alegar que, como tem menos recursos que todos os outros, ele não seria justo esse pagamento, esse julgamento, porque, por exemplo, se eu estou aqui no meu bloco, então no meu condomínio, aqui na minha quadra, o recurso que a quadra tem para contratar advogados ou então para ir num juiz mais parcial para mim é muito maior do que o que ele tem. Okay? Mesmo que tenha essa propaganda do juiz imparcial, isso daí é papo furado, já vou mostrar por quê. Mas ele pode alegar que não é justo e isso vai gerar um impasse. E no final das contas, quando eu falei lá que não há uma proteção do capitalista, é que nessa situação, geralmente isso deve acontecer, é que o grupo pode simplesmente matá-lo, o que seria um procedimento básico no anarquismo. Ah, vou arranjar problema com quem? Com ele e com a família dele? Ah, mas e se a família dele é de longe? Ninguém sabe o que aconteceu, a gente fez tudo aqui no nosso bairro, todo mundo vai falar uma mesma versão da história. Vocês querem um anarquismo? Vocês querem isso? Então, isso daí é o segundo argumento contra o anarcocapitalismo, é que não é uma democracia. O terceiro argumento fala contra os tribunais privados. Por quê? Porque, olha só, o conceito de anarquismo é que não há uma lei positivada. A gente pode até levar em consideração que o PNA pode ser um consenso entre a maior parte das pessoas. Pode ser um consenso entre a maior parte das pessoas. Só que isso não garante nada. Isso não garante absolutamente nada. Sempre vai ter aquela... que pode financiar de uma forma organizada um tribunal que não tenha esse mesmo princípio. Então, a gente só fala de anarcocapitalismo, ok? Da forma que eles entendem, nessa utopia em que todas as pessoas defendem, têm esses mesmos valores. Ou seja, é mais ou menos uma religião biológica. As pessoas vão ser impelidas àquilo. As pessoas que cometerem erros, que sempre têm, elas vão ser excluídas do sistema, viver como párias, entre aspas. Mas o meu ponto aqui é que muito provavelmente não. Tá? Então, olha só, como é um anarquismo e não há uma lei positivada, não há uma lei, como eu falo, um código penal positivado, é que não vai ter a lei 8.200 e bababá de 1940 que estabelece o código penal. Não, não vai ter isso. É uma anarquia. Anarquia não tem lei. Anarquia não tem esse tipo de instituição. Então, mas tem contratos, né? Contratos entre indivíduos, indivíduos que se dispõem a contratar ali alguma coisa entre outros, com outros indivíduos. Então, ainda não seriam bem tribunais, mas seriam empresas de análise de contratos. É o conceito de justiça no mundo anarcocapitalista, que eles chamam de tribunais privados, mas que, na verdade, não tem nada de tribunal. Seriam empresas de análise de contratos e direitos. E os anarcocapitalistas dizem assim: não, mas é interessante para essas empresas que tenham uma imagem de honestidade. É interessante que elas sejam mais justas possível para que todos contratem elas. Que é mais ou menos o que funciona hoje no ramo de auditoria, não é mesmo? Ramo de auditoria, a gente vê ali no caso do Banco Pan-Americano e em tantos outros casos, tantas outras auditorias grandes, do caso da Exxon, ok? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, e tantos outros casos de auditorias que ganham para apresentar um parecer dizendo que as contas de tal empresa, elas são boazinhas, que não tem nenhuma fraude, não tem nenhum erro ali. Isso compromete quem? Os investidores, a Bolsa de Valores, as pessoas consumidores, os donos, os que têm participação na empresa. Então, esse sonho que os anarcocapitalistas têm de que as empresas de análise de contratos e direitos vão querer ser as mais justas possíveis, porque o mundo é feito de passarinhos roxos e gatos alados, é mentira, ok? É mentira. Até pode haver, eu vou reconhecer aqui, que pode haver alguns tribunais que vão se destacar por isso, então, por fazerem melhor propaganda nesse sentido. Mas vocês vão ver daqui a pouco como isso daí é só numa utopia anarcocapitalista em que todos os seres humanos têm o PNA na cabeça e se comportam conforme o que a nossa sociedade judaico-cristã entende como justa, como justiça, ok? Então, em primeiro lugar, se a gente está falando de empresas de contrato, né, para esclarecer ali as dúvidas, porque A ideia do tribunal privado é mais ou menos o seguinte: como não tem Estado, como não tem governo, os indivíduos vão se relacionar entre si. E toda a relação, então a maior parte das relações vão ser feitas por contrato. Ok? Então a gente faz um contrato, se for muito longo, então a gente simplesmente paga. Mas nesses casos que tem contrato, se houver alguma contenda, a gente contrata lá as empresas de análise de contratos e direito. E como nós dois consentimos com esse agente de arbítrio, a gente vai ter que fazer o que ele decidir. Ok? É mais ou menos isso. O que acontece é que, numa anarquia, quem vai convencionar o que são esses direitos universais? Por exemplo, uma pessoa mata o filho do vizinho. O vizinho pode chamar esse tribunal de análise de contratos e direitos, talvez por causa da questão de direitos, porque o filho era dele, o vizinho matou o filho dele. Mas quem vai convencionar esse direito? Quem disse que esses direitos são universais? E se o tribunal falar, não, eu acho acontecendo aí, é coisa de vocês, eu não estou interessado nesse caso, procura outro tribunal e, enfim, o mercado nesse sentido não é a melhor solução, ok? Não é a melhor solução. E isso eu não tenho problema de dizer, o senhor sabe, eu sou libertário, eu me identifico muito com princípios minarquistas, ou seja, do Estado mínimo, mas eu acho que o governo tem que ter o papel de segurança interna, segurança externa, administração de justiça, evitar monopólios e algumas funções subsidiárias. Ok? Não mais do que isso. Não produzir, não encher o saco de quem está produzindo. Enfim, o Estado mínimo tem que se limitar a isso. Não é produzir petróleo, não é ter empresa de seguradora, que nem tem o Brasil, né? O Brasil tem uma seguradora estatal. Enfim, não é essa a função do governo. Então, tem coisas que têm que ser feitas pelo governo. E quando a gente deixa na mão de entidades privadas, num anarcocapitalismo, para fazer isso, até na nossa sociedade, como tem um governo, um governo mínimo, que diga, que dá uma diretriz para empresas privadas resolverem isso, ainda assim ia ser melhor. Talvez eu até concorde que, numa minarquia, num governo mínimo, empresas privadas podem fazer algumas coisas, mas nunca com esse anarco na frente, nunca. Ok? Porque no anarcocapitalismo, vão fazer o que elas bem entenderem, conforme o que elas julgarem que é direito universal. Então, quando a gente fala de empresa de análise de contratos e direitos, a gente primeiro tem que se perguntar, quem vai convencionar quais são os direitos universais? Não tem ninguém. E se o tal comitê, se a tal empresa não trabalhar, por exemplo, com o direito universal do menor não ser abusado sexualmente pelos pais? E se essa empresa de análise de direitos, ela não trabalhar com esse direito específico? E se esse tal comitê, essa tal empresa, não trabalhar com o, entre aspas, direito de fazer o que você bem entender com a sua propriedade? Você será obrigado pelo grupo a alterar o uso da sua propriedade nessa anarquia por causa de uma organização privada pequena. É demais esperar que um ser humano passe a vida inteira se conformando a uma regra que ela se impôs por um contrato e que isso daí vai ser uma situação de equilíbrio. Ok? E a questão é, e se você se negar, o que acontece? Aí a gente vai para uma outra questão, que é qual a ferramenta de imposição dessas empresas? Como essas empresas vão fazer as pessoas que perderem o processo, ou pagarem a multa, ou se conformarem com a regra que as outras pessoas querem? E quanto maior for essa contenda, quanto maior tribunal, o escopo desse tribunal, mas a gente vai estar falando de governo, e é por isso que o próprio conceito de anarcocapitalismo é muito mal entendido por eles. Um dos melhores argumentos que eu vi em relação a anarcocapitalismo, e inclusive isso daqui eu tenho que reconhecer, argumentos, e que eu já ouvi 3 vezes, ok? Um dos melhores argumentos dos defensores do anarcocapitalismo é que você não entendeu o que eu disse, leia o Rothbard, leia o Molyneux ou leia um outro anarcocapitalista. É o melhor argumento deles. Eles vão para a pessoa e falam, não, se você não me entende, é porque você não leu o suficiente. Se você fala que leu, eles falam, não, então você não entendeu direito. É o melhor argumento deles. Mas eles nunca falam, por exemplo, qual é a ferramenta de imposição dos comitês, das empresas de análise e contrato de direitos, de contratos e direitos. Por quê? Porque não basta ser contratado para julgar. Você deve ter poder para impor sua posição, sua decisão. E às vezes a pessoa, ela pode se conformar, ela pode falar, sim, a gente negociou isso, a gente vai ter um tribunal, ok, para julgar o nosso caso, então vamos até esse tribunal e vamos negociar ali. Só que a decisão final do que ela concordou, ela não concorda. Ela acha muito tirânica, ela acha excessiva, ela não vai conseguir viver daquele jeito. E ela pode, no começo, se conformar àquilo. Mas depois, ela pode falar, não, sabe de uma coisa? Eu achei que eu fiz um negócio errado, as pessoas erram, as pessoas não são perfeitas, e eu vou tocar o foda-se aqui porque esse tribunal mandou eu fazer. Então, quem é que vai impor a decisão do tribunal? Pessoas podem se organizar para dar um chá de café nela. Podem dar ali um bater nela, assediar ela, só que ela sempre pode alegar isso num outro tribunal, de que isso daí é uma violação da vida dela, enfim. É um sistema louco que você não tem certeza, ok? Você não tem certeza de praticamente nada no anarquismo. É como eu sempre digo, como um bom nerd, se vocês querem entender o quão ruim é o anarquismo, joguem Civilization. Esperem e tentem mudar de regime de governo numa civilização não religiosa. Porque na civilização religiosa, em um turno, você muda de governo. Agora, quando tem anarquia, fica 5, 6 turnos, uma anarquia é um inferno. Então, anarquismo é isso, você não tem segurança de absolutamente nada. Mas agora, tem um argumento muito mais robusto contra essa visão dos anarcocapitalistas, de que as pessoas vão se conformar à decisão do tribunal, porque senão o nome dela vai ficar sujo na praça, ninguém vai querer contratar com ela. E aqui eu estou falando de negócios que envolvem valores, não necessariamente que envolvem vida, ok? Aí um dos meus colegas, inclusive esse colega, que eu até respeito muito, porque é uma pessoa inteligente, aí ele me perguntou, você faria negócios com uma pessoa que se submeteu a um tribunal, mas voltou atrás na sua decisão, não quis cumprir a ordem do tribunal, ou seja, que não é confiável? Aí eu falei, depende. Ela paga à vista? Se ela não tem que pagar à vista, eu estou me enganando. Se não for uma pessoa que entenda como uma criminosa, de fato, que cometeu algum ato de imoralidade, por exemplo, matou alguém, ou então estuprou alguém, eu faço negócio, eu posso fazer negócio de boa. Aí o cara até reconheceu, não, é verdade, isso daí pode acontecer. Isso se eu for um fornecedor, né? Se eu sou o cara que dá o produto, se o cara paga à vista, pô, de boa, vamos lá, vamos fazer negócio. Agora, se eu sou o comprador de uma pessoa assim, se eu tiver um bom avaliador, então se eu for especialista em alguma coisa, eu posso fazer negócio de boa também. Por exemplo, se eu entendo bem de carro, o cara quer me vender um carro, os anarcocapitalistas é assim, que o carinha que já vendeu um carro micado, conseguir fazer negócio com ninguém no regime anarcocapitalista. É falso isso, é mentira. Isso daí é aquele argumento filosófico, sonhador, que não existe. Porque, de fato, a pessoa vai até lá, eu vou contratar uma pessoa que entenda de carro, e até pelo fato da pessoa não ser bem conhecida, não ser reconhecida como uma pessoa que não é tão confiável, ele pode fazer um preço mais barato por um carro que eu avalio com o preço que eu acho que vale a pena. Então, esses casos vão acontecer e acontecem hoje já. Porque acontecem adoidado na relação entre pessoas, sem depender do Estado. Recurso de pessoas sendo trocado pelo recurso de pessoas. Acontece hoje, mesmo as pessoas não conhecendo com quem ela está fazendo uma transação. E, às vezes, é até pior você fazer negócio com uma pessoa que você não conhece do que negócio com uma pessoa que você sabe que, em um determinado caso, teve um problema. Por quê? Porque, nesse caso que você sabe que a pessoa pode ser uma vigarista, você vai ser mais atencioso no serviço que ela está oferecendo. Ou então, por exemplo, eu sou um fornecedor e eu vou vender um bem para alguém. E no caso de uma pessoa que eu não conheço, ainda corro o risco de, por não conhecer ela, eu dar um sinal de boa fé e a prazo, e depois você me paga. Aí, quando eu vou ver, eu me dou mal no negócio. Agora, se eu sei que a pessoa já teve algum problema, eu falo, não, contigo é só a vista, negão. E o cara me paga a vista e tá feito o negócio. Então, às vezes, tem também um ponto positivo para mim saber com quem eu estou lidando. Mas o principal é o seguinte: a doutrina anarcocapitalista trabalha com seres humanos que, estando errados, vão procurar o tribunal mais justo, tendo sido condenados, concordarão com a pena. Olha só que interessante. Os anarcocapitalistas acham que as duas partes, de toda a contenda de contratos, vão se preocupar em encontrar o juiz mais justo possível. E quem vai vencer vai ser sempre quem vai vencer essa busca, né, por um tribunal justo, pelos juízes privatizados, vai ser sempre o juiz mais justo. Só que tem um negócio: se tu sabe que é errado, tu não vai querer o cara mais justo. E tu não vai querer a opção do cara que foi prejudicado. E vice-versa. Só que na cabeça dos anarcocapitalistas, estranhamente, o mundo é que pessoas que sabem que são erradas vão querer ser julgadas no tribunal mais justo possível. Isso não vai acontecer. Ok? Não vai acontecer. É incoerente na doutrina anarcocapitalista. E mais ainda, ok? Tem esse lado, olha só, é grave essa frase que é de efeito. Uma coisa que vocês podem usar e que vai melar toda a argumentação do anarcocapitalista. Vocês realmente acreditam num mundo composto só de seres humanos que, estando errados, que sendo culpados, vão procurar o tribunal mais justo e, tendo sido condenados, concordarão com a pena, necessariamente? Não, porque se fosse assim, nem ia ter tribunal. Ah, eu sei que eu estou errado, eu vou pagar o que eu devo. Não ia ter contendas. Só que o mundo é assim, o mundo tem contendas. Tem pessoas que querem levar vantagem, tem pessoas que querem só fazer o negócio direitinho. Tem pessoas assim, o mundo é assim. Então, isso daí reforça a ideia de que o anarcocapitalismo é uma utopia, não é sério, ok? Enfim, como a gente sabe que vai ter gente que não vai concordar com a pena e não vai concordar com o tribunal, vai haver um mercado, até mesmo porque não tem nenhuma proibição para isso, para discordantes da empresa de análise de contratos e direitos. Ou seja, vai protegê-lo das ferramentas de imposição da decisão da empresa. Novamente, nesse mundo anarcocapitalista, não leva em consideração que as pessoas discordam, e as pessoas às vezes se comprometem e voltam atrás. Então eles acham que o carinha que é culpado, sabe que é culpado, sabe que está na merda, ele vai querer um juiz, ele vai aceitar um juiz que é conhecido por ser imperjusto. Não, ele não vai concordar com isso. E outra, se o cara que você quer processar, ele matou o seu filho, você também não vai aceitar a segunda melhor opção. Olha só, eu sei que esse juiz não vai ser aceito por esse vagabundo porque ele é muito justo. Ah, então eu aceito o cara que não é assim tão justo. Que porra é essa? É por isso que nós, as pessoas mais sensatas, de direita, conservadores, nós concordamos com algumas funções do Estado, ok? Mas nesse contexto anarcocapitalista vai ter um mercado para as pessoas que discordam da decisão das empresas de julgamento, né, dos tribunais privados, para protegê-las das ferramentas de imposição da decisão dessas empresas. Uma outra situação importante no anarcocapitalismo é a questão da moralidade. Como eu já expliquei aqui, a moralidade para o anarcocapitalismo é o PNA, só isso. Não tem, por exemplo, pedofilia. O que o PNA fala sobre pedofilia? Provavelmente se a criança disse sim, tudo bem. É o que o PNA fala de pedofilia. Princípio de não agressão. Ok? Para eles, uma criança pode decidir. A menos que eles criem uma lei, então defendem, dão uma lei universal, que pelo menos defenda isso das crianças. Mas não, é o PNA só. Então, caso, olha só que interessante. Caso o seu vizinho resolva fazer sexo com as filhas dele todas as manhãs no quintal da casa dele, que fica de frente para a sua, qual vai ser a punição? Isso daí vai estar ferindo o PNA dos filhos, das filhas do vagabundo? A criança vai ter condição para fazer justiça? Você pode fazer justiça para terceiros, conforme os anarcocapitalistas lá principais, não. Conforme o Rothbard, você não pode ter essa terceirização de interesses, né? Eles são não intervencionistas, eles querem que o islamismo foda todo mundo, mas eu tenho certeza que os terroristas islâmicos nunca vão chegar aqui na minha cidadezinha anarcocapitalista. Então, nesse caso, o que o PNA diz? O que o anarcocapitalismo diz? Outra coisa, as punições contra o atentado à moralidade de pessoas sem recursos, como se daria? Como no caso das filhas desse vizinho. Melhor ainda, as punições contra agressões a pessoas sem recursos para pagar segurança, como se daria? O fato é que há desprotegidos de fato em uma anarquia. É por isso que a gente não está numa anarquia, e desde que os senhores estudam história, ok? Excluindo a pré-história que a gente não sabe como os homens se organizavam, mas tinha uma própria sociedade em alguns lugares, a gente, desde que entende de história, sempre houve algum tipo de governo. Suméria, desde os acádios, desde os mesopotâmicos, desde os egípcios, a gente entende a sociedade, a história do homem, como sociedade. Porque, naturalmente, se você se encontrar no regime de anarquia, você vai se organizar. Tá? Então, esse negócio de anarcocapitalismo é besteira. Isso daí eles só colam a parte boa capitalismo com a anarquia, que sempre anda de mãos dadas com o socialismo, para dourar a pílula, ok? Para alguns jovens com uma mentalidade mais liberal abraçar esse princípio anarquista e eventualmente serem modificados para defender a esquerda. Então, o fato é que há desprotegidos de fato em anarquias e que não há autoridade em lugar nenhum. Ou seja, ou você mesmo faz, entre parênteses, contra a sua justiça, ou você está na merda. Imagine o caso de um mendigo órfão incendiado. Quem vai proteger ele? Ah, mas eu fiz isso na minha propriedade. Quem é que vai poder me punir? E quem me punir se eu tiver algum parente que queira entrar em contenda com ele? Não tem nenhuma lei para dizer, não, você não devia matar ele. Se não tem uma lei escrita, olha só, não se mata outras pessoas, esse tribunal que eles escolherem pode ir para qualquer lado. Abre muito espaço para os tribunais serem maleáveis em relação a isso. Então, nesse contexto, é possível haver cidades inteiras com sacrifícios humanos, tráfico de órgãos, prostituição forçada e as maiores iniquidades possíveis. Se todos concordarem e pagarem serviços de proteção nessa Babilônia, só grupos parecidos no poder poderão fazer algo contra essas Babilônias. E o ponto é que o anarcocapitalismo não dá direcionamento em termos de moralidade da política externa. E a filosofia anarcocapitalista mostra que é mais comum encontrar babacas que são contra qualquer tipo de intervenção, mesmo contra o ISIS, que é essa merda que está decapitando cristão, decapitando ateu, decapitando até muçulmano que não concorda com eles, do que jovens que defendem a luta contra essas situações de imoralidade. Um caso interessante para os senhores pensarem é o do Diógenes. O Diógenes era um filósofo cínico da Grécia e há relatos de que ele se masturbava em praça pública. Ele se masturbava para mostrar que ele era livre, não sei o quê. Então, no caso, pode haver um desenvolvimento de regras para proibir essa prática, ok? Porque provavelmente o dono da praça ouvirá reclamações, mudará as regras ou aumentará o patrulhamento. Só que nesse caso a gente já está falando de um micro-estado, ok? A gente já está falando de regras escritas e pelo menos regionalmente. E outra, é um caso interessante para a gente pensar. O que que numa situação de anarcocapitalismo, se a maior parte das pessoas não ligarem, ou então se o dono da praça falar, não, tá bom, só que esse cara, ele me paga mais do que muita gente. Ele quer fazer isso, é a tara dele. Porque ele me paga o tanto que 5, 6 pessoas, então até mais pessoas fazem. Então eu vou ter que aumentar o preço para vocês frequentarem essa praça, para eu evitar esse merda. São as coisas que têm que ser pensadas no anarcocapitalismo, ok? E a situação em que as pessoas pensem assim, não, mas aí esse preço eu não consigo pagar, não é que eu não quero pagar, esse preço aí tem algumas pessoas que não conseguem pagar, tá bom, então vai para outra praça. Então não é o caso. E o outro é, se seu vizinho promover rituais de sacrifício de animais no quintal da casa dele. Não por motivos religiosos ou para exploração econômica. Ele só gosta de matar animais. Você estaria ferindo se tentasse impedir eles? Para quem, qual é o órgão que as pessoas iam reclamar nesse caso? Ok? Deixando claro, eu sou a favor do sacrifício de animais, eventualmente. Religiões que querem sacrificar animais por algum motivo. Eu não sou contra proibir, não é que eu sou a favor, desculpe-me. Não sou contra proibir. Não sou a favor de proibir. Desculpe novamente, não sou a favor de proibir. Eu também não sou a favor de proibir a mesma coisa e principalmente para a exploração econômica. Exploração econômica, eu acho que se o trabalho e a manutenção de uma família depender de matar animais, como acontece com o açougueiro, com os vendedores de cachorro lá na China, com os criadores de galinha, eu estou longe de ser contra. Só que existem situações em que pode ser o caso de controlar, de fazer alguma coisa. Como é que num anarcocapitalismo isso iria acontecer? No caso, eles falam, isso daí não ofende o PNA, então não ia acontecer nada. Então, por causa disso. Outra questão que é importante filosofar quando se fala de anarcocapitalismo é sobre a propriedade privada. Então, vejam só. Vamos ver o caso em que tal senhor é dono das vias que cercam o meu quarteirão. Se eu me torno um desafeto dele por algum motivo, ele pode me proibir por passar por sua via. Como é que a gente vai proceder nesse caso? A ideia anarcocapitalista é que nesse mundo tudo é de alguém. Mas isso tem consequências negativas. Ok? A gente pode pensar assim, ah, mas as pessoas irão morar em lugares cujas vias são administradas por pessoas sensatas, ou seja, pelos robozinhos do peneado anarcocapitalismo. Se não houver regras sociais, o dono sempre pode alegar discricionariedade à propriedade ser dele para te evitar, para te punir. Ou seja, você paga pelo que usa e eu não te cobro, você. Se eu não te cobro, você não pode usar. Ok? É uma exceção. Hoje tem casos assim. Os morros no Rio de Janeiro. Que não é caso assim, né? Mas é muito parecido. Como os morros no Rio de Janeiro. Quando não tem um Estado, quando é uma anarquia controlada por só o mais poderoso, a gente tem o caso de morro de Rio de Janeiro, então nesse caso em que você é cercado por vias, pelo administrador das ruas, e ele não deixa você usar as ruas dele. Então você vai ter que cavar até conseguir um espaço para sair dali, ou então vai ter que voar, enfim, vai ter que se virar ou morrer de fome ali. E a outra coisa é o que vai garantir a sua propriedade numa anarquia, ok? O que vai garantir essa sua propriedade? No primeiro caso, eu falei da propriedade da sua vida e da sua liberdade. O que vai garantir a propriedade da vida e da liberdade numa anarquia? Nada. Ok? É só o poder mais forte, isso daí não vai escapar disso. Mas tem outro, o que vai garantir a sua propriedade privada de bens numa anarquia? Se alguém roubar de você, não tem nenhum amparo automático, ok? Se alguém te rouba, não tem nenhum amparo automático. Nenhuma providência será tomada se você não pagar. Pessoas podem não ser capitalistas no mundo anarcocapitalista, ok? Que fique claro, as pessoas podem roubar. Não tem uma lei contra roubo, se lembrem disso. Não tem um código penal objetivo. As pessoas podem ser apenas invejosas e cobiçadoras. Então, as pessoas podem roubar e furtar. E se houver um promotor de roubos, olha só que coisa interessante. Se o cara vive de roubar, só que ele dá a ferramenta do roubo, ele é mais instruído em termos tecnológicos, ele consegue fazer ali alguns artefatos e ele compartilha os frutos do roubo, que nem o PCC faz, o PCC financia alguns roubos. Então, ele terceiriza o roubo para não ser pego. Então, a vítima poderá querer acionar na justiça apenas a mão de obra. Ok? Se esse vagabundo te rouba por meio de um laranja, você pode querer acionar na justiça apenas o laranja, já que você pode não ser capaz de comprar a justiça necessária para punir o cabeça, o PCC. E no final das contas, a sua propriedade não é tão sua propriedade numa anarquia como o é num Estado constituído. No capitalismo, ok, na nossa sociedade, você tem sinais de que a propriedade é importante. No anarcocapitalismo, não há Estados para dar esse sinal. E se quiserem estabelecer um capitalismo, terão que criar órgãos específicos onde um grupo de homens irá fazer contratos para pagar, ou seja, impostos, uma empresa para garantir a segurança de toda uma comunidade, ou seja, a segurança interna. Então, teoricamente, numa sociedade, nossa sociedade já funciona mais ou menos assim. A responsabilidade da segurança é do município, depois do Estado e depois da federação. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um Estado, depois o município, depois a federação. O problema são justamente as mensagens que se dá para as pessoas acerca desses serviços e a atitude de políticos para enfraquecer a segurança interna. Isso gera mais uma questão. Pode haver pessoas dentro da comunidade com interesse na sensação de segurança? Pode haver. As empresas de segurança podem estar interessadas em promover a menor segurança, a violência em algumas sociedades que também contratam serviços de segurança para mostrar que seus adversários são incompetentes e eles poderem vender seu serviço. Pode acontecer. Eu tinha mais três pontos, só que eu não vou falar deles. Eu ia também falar da Rússia, só que não vai dar tempo de falar, porque só faltam mais 4 minutos. Eu acho que o tempo passou muito rápido. Então, eu gostaria de agradecer aqui novamente as pessoas que estão ouvindo. O Lucas Martins, meus pais, vamos ver quem mais está ouvindo, eu acho que só eles, e as pessoas que eu falei no começo do programa. Eu vou continuar o programa na semana que vem, eu vou continuar falando sobre anarcocapitalismo, sobre a Rússia, né, os planos da Rússia. Faltaram 3 itens para eu terminar essa crítica. Olha lá, o Jamil Felipe Júnior também dizendo que está ouvindo. Então, agradeço aí a audiência. Assim, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Tem um novo site que se chama Maldito Capitalismo. Ok? Se eles podem procurar, Maldito Capitalismo. Em que eu estou publicando ali um artigo chamado A Esquerda, os Terroristas e os Artistas. E eu só estou demorando aqui para poder pegar direitinho o nome do site, que é malditocapitalismo.com.br, ok? E o meu artigo lá é A Esquerda, o Terrorismo e os Artistas. Aqui é o meu amigo Miguel Dalpisol, Miguel Matheus Dalpisol, que inclusive fez então, do artigo, ficou muito bom, que é uma pessoa que se preocupa com detalhes, então agradecendo aqui, mandando um abraço para ele, promovendo esse site, Maldito Capitalismo, que é uma ironia, claro, mas é para defender princípios da direita, princípios conservadores, enfim. Então, agradeço aí ao site, né, a Matheus Dalpisol. Recomendo os senhores a lerem, a comentarem. O Danilo Lacerda também está ouvindo, está agradecendo, está dizendo que chegou agora, vai ver a gravação, mesmo assim, muito obrigado. E todas as demais pessoas, obrigado, falta um minuto para acabar. O que eu ia dizer era que faltava só eu falar o impacto do anarcocapitalismo nas empresas, que tem um impacto negativo, mostrar que o PNA não é um bom conceito, ok? Um bom norte para a moralidade, e que o anarquismo tem raiz no socialismo, ou seja, não pode haver um anarcocapitalismo. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado. Até a próxima semana. Acompanhe o Patriota no blog talkradio.com/patriota. Tenha um bom fim de semana, descansar à vontade e liberdade de ação. Um abraço e bom fim.